Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado, ligado na verdade.
Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso podcast Ligado na Verdade, todo especial porque vamos começar uma série hoje sobre a Reforma Protestante. Hoje, especificamente sobre o que foi a Reforma Protestante, apenas uma pincelada porque não dá tempo, né, trazer uma aula completa, mas uma breve explicação para você entender o que foi a Reforma Protestante e depois vamos estudar os 5 solas da Reforma. É, e cada episódio um convidado, uma pessoa diferente, e hoje quem está conosco, novamente, o pastor Álvaro Augusto, prazer imenso tê-lo conosco novamente aqui no Ligado na Verdade.
Bom dia, João, graça e paz, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer para mim estar de volta aqui com vocês, para a gente estudar um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Álvaro, né? Sou pastor aqui em Uruaçu há 5 anos, sou casado com a educadora Lídia Ximenes e sou pai da Eloá, de 7 meses de idade. Então, essa é a minha família aí.
Tem que estar ligado na verdade!
Beleza, pastor Álvaro. Vamos lá, vamos entender o que foi a reforma. Explica pra gente aí, especialmente para quem nunca ouviu uma explicação sobre a Reforma Protestante.
Então, a Reforma Protestante, João, ela foi um movimento que aconteceu na Europa no período da Idade Média, já na transição da Idade Média para o período da Renascença, né, que foi um período aí de grandes mudanças, tanto no quesito social, quanto no quesito político, quanto nas questões econômicas ali na Europa, né? Então, quando você pensa em Reforma Protestante, o que vem à mente das pessoas é que a Reforma Protestante foi um movimento de um homem só, de um homem chamado Martinho Lutero, que se levantou contra a Igreja Católica, contra a autoridade do Papa, e criou um montinho ali. Mas, na verdade, muitos outros fatores já estavam ocorrendo na Europa, como, por exemplo, o Renascimento, a Renascença, né, que marcou o retorno às fontes, como o interesse dos estudiosos, dos intelectuais, dos filósofos, por exemplo, a estudar os originais da língua, da Bíblia, né, os originais do grego, da Bíblia. Então, isso foi ocasionando uma mudança de entendimento e o entendimento das incoerências que estavam acontecendo naquele período na Igreja Católica. Então, foi isso que foi desencadeando. As questões econômicas também são fatores muito importantes que a gente pode destacar, que levaram à reforma, porque você tem o surgimento da classe média naquele período, né? E eles não estavam satisfeitos com a ideia de você sustentar os abusos do papado, os luxos do papado. Então, essa ideia de igreja e Estado, essa ideia de autoridade central, era uma ideia que estava em declínio total na Europa Ocidental, digamos assim. Mas vamos focar aqui na questão do Lutero, que é o que interessa para a gente hoje, né? Porque uma coisa que eu gostaria de lembrar, João, é que Lutero, ele é só aquele que é o estopim da Reforma Protestante. Mas antes dele, nós já há cerca de um século atrás, você tem, por exemplo, os pré-reformadores conhecidos, como, por exemplo, o John Hus, você vai ter o Savonarola. O John Hus foi queimado, né? Foi condenado pela Igreja Católica no Concílio de Constância em 1415. Por suas ideias reformistas. E aí você tem depois também o Savonarola, que também tinha ideias reformistas. A ideia deles não era uma ruptura, em primeiro momento, com a Igreja Católica, mas a ideia de reformar, de retorno mesmo às Escrituras, né? De retorno à autoridade das Escrituras. Então eles foram condenados à morte na fogueira por conta das suas ideias. Daí o grande debate da Reforma Protestante no âmbito da religião é sobre dois temas específicos, que é a salvação e a autoridade. Aonde está, né, qual é a fonte de salvação e qual é a fonte de autoridade última? Para a Igreja Católica Romana, a fonte de autoridade única, o centro, o trono da razão, era o Papa. Então, o que o Papa diz é lei, é o que Deus diz, acabou. né? Então, o Papa determina os destinos da salvação do homem. E acerca da salvação, o Papa também, ele tem, a Igreja Católica, ela tem o quê? A autoridade para o quê? Desligar no céu e desligar na terra. Ou seja, a ideia de você conferir ou não a salvação para o homem por meio de obras. Então, o debate acerca da Reforma Protestante gira em torno desses dois temas específicos, de salvação e de autoridade. Quem tem a autoridade final? É a Escritura, é a Palavra, ou é a tradição e o Papa? E quem é quem pode salvar? Quem é que salva o homem? Né? O homem se salva por suas obras, por sua própria justiça, ou ele se salva pela justiça divina, pela justiça de Deus, por Jesus Cristo? Então, esse foi o grande debate que aconteceu.
Creio que era por isso que a gente havia muita indulgências, né? A ideia do homem fazer alguma coisa ali em prol de si, ou então em prol de outra pessoa que já morreu, né?
Exatamente, só que as indulgências elas já surgem num período mais adiante, já
mais na frente, Lutero, né?
Na verdade, já estava havendo, sim, a cobrança de indulgências, né? Como um subterfúgio para a salvação do homem, ou seja, como uma forma de tirar o homem do inferno, ali do purgatório. Já estava sendo pregado isso na época. Então surge Martinho Lutero no ano de 1517. Lutero nasce de uma família de camponeses, né, pessoas da classe média, né, 1483 ele nasce. E aí, durante a sua vida, ele viveu com a crise típica do povo da Idade Média, que era a crise do medo da morte. Então ele tinha um medo terrível da morte e ele tinha o medo do inferno. Então ele compartilhava desse medo, né? Então o inferno para Lutero era algo que assombrava ele e assombrava o povo da Idade Média. E aí até que num dia, certo dia, quando ele tinha 22 anos de idade, ele estava no meio de uma tempestade, essa história é interessante, que ele estava num período ali, passando ali por uma tempestade cheia de raios, e aí quando ele fica cara a cara com a morte, ele, num impulso, faz uma promessa para Santa Ana, dizendo que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele iria se tornar um monge, né, a Igreja Católica, se dedicar à ordem da Igreja. Então, o que que acontece? Ele quase morre, ele sai muito ferido, e aí ele, então, cumpre a sua promessa, muito contrariado seus pais, o seu pai, principalmente muito contrariado com ele, porque queria que ele seguisse a carreira de advogado, jurídica, né? E aí ele se torna um monge agostiniano, e ele se torna um monge agostiniano tão dedicado, que ele chega a dizer que em relação ao seu engajamento, se tem uma pessoa que merecesse a salvação por meio de obras, essa pessoa era ele, né? Porque ele era um monge tão dedicado, mas tão dedicado na ordem lá, então fora da curva, digamos assim, que ele disse que se uma pessoa merecesse a salvação por meio de obras, a primeira pessoa que merecia a salvação era ele, né? E tanto que ele era bom, e tanto que ele era dedicado. Então, Lutero, ele tinha tanta consciência da sua pecaminosidade, da sua situação diante de Deus, que nada que ele fizesse, mesmo de que ele fosse tão dedicado, ele se sentia bom o suficiente para, diante de Deus, ele se sentir justo, né? Então, para Lutero, como que ele via Deus? Como que Lutero via Deus? Ele via Deus como um carrasco. E ele teve um determinado período da vida dele que ele chegou a dizer até que odiava a Deus. Entendeu? Eu odeio Deus, né? Por quê? Porque ele odiava a frase chamada justiça de Deus, né? A famosa frase justiça de Deus. Então, essa frase era muito forte para ele, não conseguia entender essa frase. Né? Então, há relatos até de que Lutero, várias vezes na sua cela, ele era encontrado desacordado, muitas vezes. Né? Tantas crises que esse homem tinha, né? crises em relação a essa questão. Então, até que um dia, ele dando aula na Universidade de Wittenberg, em 1515, ele se depara com um versículo. Qual versículo é? Romanos 1,17, que fala: o justo viverá pela fé. Né? Aí Lutero, a partir daquele momento...
Virou a chave.
Virou a chave, é como se ele sentisse que um fardo fosse tirado das costas dele. Porque a partir desse momento ele entendeu que a justiça de Deus, esse tema justiça de Deus, a justiça de Deus foi lançada sobre Jesus. Né? E o que Deus requer de nós é o quê? Que a gente viva agora pela fé, confiando em Jesus Cristo para a nossa salvação. Então isso tirou um fardo enorme de cima dele, né? E naquele momento ele entendeu que nada do que ele fizesse iria salvar ele da ira de Deus, mas quando ele se depara com esse versículo, com esse texto, ele entende que a justiça de Deus, na verdade, ela é transferida ou ela é colocada sobre quem? Sobre Jesus, né? Ou seja, Deus ele faz o seu filho pagar o preço, né? Dos nossos pecados, para que por meio de Jesus a gente possa ser salvo por meio da fé. Então ele entende isso e ele diz que sente como se ele fosse liberto de um fardo enorme, né? Mas aí, em relação a isso, o que que acontece? Depois que ele entende esse processo de que o homem não é salvo por meio de obras, nem por meio de do que ele possa fazer de bom, da sua própria justiça, né? No período que Lutero estava lecionando lá na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, aparece um missionário papal chamado John Tetzel, né, que é um missionário que foi designado pelo Papa para pregar na região ali da Alemanha, e a missão dele era arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. E aí, entre outras coisas que John Tetzel pregava, ele pregava que cada moeda que caísse no fundo do gasofilácio era uma alma que saía do purgatório. Então, quando Lutero ouviu essa frase desse homem, desse missionário papal, ele ficou completamente transtornado, né? Então, foi aí o estopim da revolta de Lutero. Foi aí o momento onde ele cortou realmente relações com a igreja, né? Com a igreja romana. Então, ele, cansado de ouvir todas essas mentiras pregadas pela igreja, então ele resolve, em 31 de outubro de 1517, pregar as suas famosas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, de onde sai, então, de onde surgem os cinco solas que nós conhecemos, né? Que, falando contra a autoridade papal e defendendo a autoridade da palavra de Deus, a autoridade bíblica. Então, a partir daí, a Igreja Católica começa, então, a perseguir Lutero. Lutero é convocado na Dieta de Worms, em 1521, para prestar esclarecimentos. Não só para prestar esclarecimentos, mas para como um julgamento ali pelo que ele fez, pelo que ele faz, né? Então, a partir desse momento aí, a reforma ela tem o seu estopim. Tá? Então, esse é um grande resumo, né, do que estava acontecendo naquele período. Mas você pode considerar as questões sociais, as questões econômicas, as questões políticas. Então, são muitas e muitas coisas que culminam com a reforma ali. Nós estamos falando de um aspecto da reforma, do aspecto religioso, não estamos falando dos outros aspectos da reforma.
Então, basicamente, né, o que Lutero e outros reformadores estavam fazendo é trazendo o povo de volta às escrituras, né?
As escrituras.
Ou seja, é trazer a coisa de volta ao que os apóstolos ensinaram. Daí que entra os cinco solas da reforma protestante, né? Os cinco pilares que você pode aí falar pra gente quais são. Que, inclusive, nos próximos episódios nós vamos entender cada um deles. Mas você pode dar uma pincelada pra gente aí, pastor.
Então você tem os cinco solas da reforma, que são somente a fé, né? O sola fide. Você tem o sola escritura, que é somente a escritura, que é a fonte de autoridade em relação ao Papa. Você tem solus Christus, que é somente Cristo, ou seja, somente Cristo pode salvar o homem, não a igreja, não o Papa. Sola gratia, que é somente a graça, ou seja, o homem só é salvo por meio da graça, por meio da fé e não por meio de obras. E você só tem o soli Deo Gloria, né? Somente a Deus a glória. Então a glória é devida somente a Deus. Então esses são os cinco solos da reforma protestante e o resumo geral do que aconteceu nesse período é esse aí.
Excelente. Pastor Álvaro, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez. Que Deus possa continuar lhe usando e que tenhamos, se Deus assim permitir, outros momentos como este aqui no nosso podcast. Gostaria de acrescentar alguma coisa?
Amém. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder servir. Claro, o tempo é curto, não dá para a gente se aprofundar, né, nos detalhes pequenos, mas foi muito bom esse tempo, eu agradeço pela oportunidade e estou aqui sempre à disposição para ajudar no que for necessário.
E você que está conosco, fique ligado porque vamos seguir uma série falando agora sobre os cinco solas da reforma protestante. Você começou a entender um pouco sobre a reforma, vamos entender cada um dos cinco solas que o pastor Álvaro mencionou, cada episódio um convidado diferente. Esse é o nosso Ligado na Verdade aqui da sua Rádio Seara. Até a próxima!
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.